Está no ar. O Jornal do Senado.
Plenário aprova o projeto que prioriza julgamento de crimes hediondos.
Ivo Cassol comemora a sanção da presidente da República da chamada pílula do câncer.
Valdir Halpe alerta para mais de 40 mil mortes nas estradas todos os anos no país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário aprovou hoje o projeto que dará prioridade nos julgamentos de crimes hediondos.
A proposta, que vai à sanção, minimizará o sentimento de impunidade e absolvição dos réus por perda de prazo. A reportagem é de Érica Christian.
O projeto da deputada Keiko Ota, do PSB de São Paulo, que teve o filho Ives Ota assassinado em 1997, aos 8 anos de idade, pelos seguranças do pai, após um sequestro, altera o Código de Processo Penal para que sejam julgados prioritariamente, em qualquer instância, os processos envolvendo crimes hediondos. Os assassinos foram condenados em 1998 a 43 anos de prisão, mas já estão soltos após 6 anos na cadeia. O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, destacou que a proposta vai amenizar a sensação de impunidade e impedir que réus acabem soltos pela demora nos julgamentos.
É preciso estabelecer prioridade, já que a nossa justiça está abarrotada de processos e há processos mais importantes e menos importantes em função da gravidade dos crimes praticados. E, neste caso, o crime hediondo deve ser colocado como prioridade absoluta.
Apesar de ter votado a favor do projeto, o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, ponderou que a nova legislação deverá sofrer mudanças. Ele citou que as cidades com apenas um juiz poderão deixar de julgar causas mais urgentes, a exemplo de ações de pensão alimentícia ou de aposentados, para se dedicar às ações dos crimes hediondos.
Esse projeto, eu penso que possa ser de repente melhorado, se não pela uma regulamentação dos próprios órgãos, pelo próprio legislativo no segundo momento. Em princípio, a ideia é boa. Agora, a gente sabe que nós temos uma gama de diferenças no país inteiro.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou hoje projeto que simplifica os procedimentos para o envio ao exterior de amostras de material genético quando se tratar de emergência de saúde pública.
O projeto, de autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, ainda será votado em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Floriano Filho.
Uma das principais crises que o país enfrenta hoje é o grande número de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Uma delas é provocada pelo Zika vírus. Institutos de pesquisa no Brasil e no exterior já confirmaram a relação entre este vírus e casos de microcefalia, por exemplo. Só que esses centros de pesquisa precisam ter acesso ao material genético para desenvolver vacinas usadas no combate a essas doenças. O projeto aprovado na Comissão de Relações Exteriores prevê a simplificação dos procedimentos para envio de amostras genéticas ao exterior. Mas o relator da proposta, o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, alertou que o envio será feito apenas em casos especiais.
Ressalto aqui em situações de emergência em saúde pública como essa que nós estamos vivendo atualmente no nosso país.
O projeto também prevê que os eventuais benefícios pelo estudo genético terão que ser compartilhados com centros de pesquisa no Brasil.
Receberemos informações sobre isso nos termos estabelecidos pelo Marco Legal da Biodiversidade.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, leu o manifesto de alguns parlamentares que participaram da Assembleia Nacional Constituinte, no qual relatam a importância da Constituição de 1988 para consolidar o fim da ditadura e assegurar a plenitude do regime democrático.
Por isso, eles alertaram que o rompimento do mandato presidencial de Dilma Rousseff, conferido pelo povo, somente pode ocorrer se for amparado em regras constitucionais, para evitar que ideologias e interesses particulares estejam acima da vontade popular.
Segundo os constituintes, o processo de impeachment em curso na Câmara dos Deputados não se funda em qualquer fato que se enquadre em crime de responsabilidade, disse Paim.
Quero aqui com muito carinho cumprimentar Aldo Arantes, Benedita da Silva, Domingo Leonelli, Edmilson Valentim, Gumercindo Milione, Haroldo Lima, Haroldo Saboia, José Carlos Saboia, José Januíno, Ulisses da Mata, Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Alfredo Salomão, Maurílio Ferreira Lima, Nelson Aguiar, Nelson Friedrich, Olívio Dutra, Paulo Paim que vos fala, Paulo Ramos, Vasco Alves e Vivaldo Barbosa.
O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, disse que a denúncia contra a presidente Dilma Rousseff se baseia no artigo 85 da Constituição e na Lei 1079, que tratam do atentado à lei orçamentária e à probidade na administração pública.
Entre as irregularidades imputadas à presidente Dilma, ele citou o uso irregular de 31 bilhões de reais de bancos públicos para financiar políticas do governo, o que é proibido por lei.
Ferraço ainda lembrou que o governo não registrou dívidas de mais de 40 bilhões de reais nas estatísticas fiscais e usou mais de 6 bilhões de reais do Fundo de Garantia sem também registrar esse uso.
Segundo o senador, a presidente ainda violou a Constituição ao editar, sem autorização do Congresso, decretos referentes à liberação de créditos suplementares em 2014 e 2015, após verificar que as metas fixadas não haviam sido cumpridas. Ele explicou que é proibida a abertura de crédito sem fundamento na lei orçamentária.
Portanto, nós não estamos aqui falando ao vento. Estamos aqui tratando objetivamente das violações que foram praticadas pela presidente da República e o foram de caso pensado. Nós estamos há 3 dias de uma decisão histórica que a Câmara Federal vai adotar. E eu quero crer que não há outro caminho que não o impedimento da presidente da República pelos crimes que cometeu, não apenas ela com dolo, mas também o seu governo. E aí esse processo chegará ao Senado Federal.
Mais de 40 mil brasileiros morrem todos os anos no trânsito, lamentou o senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia. Ele citou dados que revelam que no feriado da Páscoa, a Polícia Rodoviária Federal registrou 1.274 acidentes, que deixaram 1.219 feridos e 82 mortos nas rodovias federais.
O senador contou ainda que de 1980 para cá, 1 milhão e 200 mil pessoas morreram no trânsito e estima-se que cerca de 24 milhões de pessoas ficaram feridas, muitas inclusive com sequelas irreversíveis.
Valdir Raupe comparou o Brasil e União Europeia para mostrar que é possível sim reduzir essas mortes. Ele disse que no ano 2000 houve 171 mortes no trânsito para cada grupo de 1 milhão de habitantes no Brasil. Já na União Europeia, foram 117. Hoje, no Brasil, essas mortes subiram para 210 por 1 milhão de habitantes, enquanto na Europa, esse número caiu para 51.
Olha a diferença, a queda que tem acontecido na União Europeia e no Brasil. Qual seria a mágica? A verdade é que não há mágica. Trata-se de prevenção. Estradas mais seguras, veículos mais seguros, controle de velocidade, políticas efetivas de conscientização da população, repressão eficaz à associação espúria entre álcool e direção.
O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, comemorou a sanção pela Presidência da República da lei que autoriza o uso da fosfoetanolamina por pessoas que estejam em tratamento contra o câncer.
Segundo ele, a indústria farmacêutica era contrária à iniciativa por causa do baixo custo do medicamento.
Ivo Cassol citou alguns casos de pacientes com câncer que fizeram uso da fosfoetanolamina e apresentaram melhora, o que mostra potencial do produto para quem luta contra a doença.
E a presidente Dilma, mesmo contra parecer da Anvisa, do Ministério, dessas químicas de quimioterapia e radioterapia, ela meteu a caneta e assinou. Obrigado, presidente Dilma! Obrigado por ter feito isso, não por mim!
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, comemorou a notícia de que o governo deve encaminhar para o Congresso projeto de criação da Universidade Federal do Cerrado, em Rondonópolis.
A instituição nascerá da emancipação do já existente campus da Universidade Federal de Mato Grosso.
Eu falo aqui com entusiasmo, porque a mensagem já está na mão da presidente Dilma e espero que, tão logo, a semana que vem, dentro dos próximos dias, a presidente Dilma mande aqui para o Congresso Nacional essa mensagem. Eu tenho certeza que quero aqui contar com o apoio de todos os senadores.
Exerça a sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.